Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a mais uma emissão. Estamos a 22 de setembro de 2022, é quinta-feira e oficialmente é o primeiro dia do outono. E hoje lá fora estão 28 graus centígrados. Ao microfone, sou Amancio Miguel, com produção de Mariano Bartolomeu e a sonoplastia de Pete Handley. Os títulos das principais notícias nesta quinta-feira, 22 de setembro. Após ameaças nucleares de Vladimir Putin, Estados Unidos e União Europeia reafirmam apoio à Ucrânia. Junta Militar da Guiné-Conakry acusa o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, de mentiras e palhaçadas. Tal como sempre acontece, a primeira parte desta emissão é dedicada a Angola, onde o Supremo Tribunal da Suíça impede o país de recuperar bens de Carlos São Vicente.
Numa decisão ontem revelada, o Supremo Tribunal da Suíça afirmou haver sérias dúvidas sobre a imparcialidade e independência das autoridades judiciais angolanas, pelo que não pode haver cooperação com Angola no caso do empresário Carlos São Vicente.
Adiante, João Santa Rita continuará a explicar o caso e temos reações. Em Benguela, candidatos a postos de enfermagem confrontados pela polícia.
Meus colegas foram para lá para o banco de ausência. Confrontação mesmo com a polícia, isso não é bom, é desumano.
Não temos medo de ninguém, não roubamos, andamos em batalhão de polícia para nos intimidar.
Fica conosco para acompanhar esta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já... Dizia que para já as notícias com João Santa Rita.
O comissário para os negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse que os ministros dos negócios estrangeiros da organização acordaram em continuar a aumentar a ajuda militar à Ucrânia e estudar um novo pacote de sanções contra certos indivíduos e setores económicos da Rússia. Borrell disse que, embora ainda não haja pormenores do pacote de sanções, está certo que contará com o apoio unânime de todos os membros. O dirigente dos negócios estrangeiros da União Europeia disse ser importante enviar uma mensagem poderosa à Rússia na sequência do anúncio do presidente russo que vai mobilizar centenas de milhares de reservistas para a guerra na Ucrânia. Borrell disse que, para além de levar sofrimento à Ucrânia, o presidente russo tinha agora decidido alargar o custo da guerra à própria população russa e criticou a ameaça de Putin de usar armas nucleares como irresponsável e que isso não irá abalar a determinação de se apoiar à Ucrânia. Por seu turno, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia para se defender e fortalecer a sua posição de modo a poder alcançar-se uma solução diplomática na mesa de negociações. Falando ao Conselho de Segurança da ONU, Blinken disse que todos os membros deste órgão devem considerar a Rússia como uma potência nuclear irresponsável, acrescentando que as tentativas da Rússia de adquirir mais território ucraniano são algo de perigoso e irresponsável. O secretário de Estado fazia referência aos planos para referendos em territórios ocupados para uma anexação à Rússia, afirmando que isso não irá pôr termo ao direito da Ucrânia se defender. Entretanto, e desde que a guerra começou, a Rússia e a Ucrânia levaram a cabo uma troca de presos. 215 presos de guerra ucranianos e ainda 10 estrangeiros foram libertados, em troca de 55 soldados russos e um dirigente ucraniano de um partido pró-Rússia que se encontrava detido. Entretanto, os voos para fora da Rússia, em ligações que ainda funcionam, estão a esgotar-se. A Air Sérvia, que com as linhas aéreas turcas são as únicas companhias europeias que ainda voam para Moscovo, disse que os voos para Belgrado se esgotaram para os próximos dias. Há notícias que todos os voos estão esgotados até meados de outubro. Os preços aumentaram drasticamente. Um bilhete de Moscovo para Istambul, na Turquia, está hoje a ser vendido a 9 mil dólares. Na Rússia, entretanto, estão a aumentar os receios que as fronteiras sejam encerradas. Organizações de direitos cívicos disseram, entretanto, que alguns manifestantes presos ontem, em manifestações contra a mobilização, foram informados que foram mobilizados para o exército. Cerca de 1.300 pessoas foram presas em manifestações através do país. A Junta Militar da Guiné-Conakry criticou asperamente o presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, descrevendo declarações feitas ontem como uma desgraça e mentiras descaradas. O coronel Amara Camara, secretário-geral da presidência da Guiné-Conakry, disse que o presidente da CDAO está envolvido em palhaçadas e mentiras descaradas que põem em causa a imagem da CDAO. Anteriormente, Sissoko Embalo tinha avisado que a Guiné-Conakry faz face a pesadas sanções se persistirem em ficar no poder por um período de 3 anos. O presidente da Guiné-Bissau e da CDAO disse que tinha obtido um acordo com a junta militar para a entrega do poder a civis e eleitos após um período de 2 anos, algo que o coronel Camará disse ser uma mentira. Os países da CDAO tinham programado para hoje uma cimeira em Nova Iorque, onde os dirigentes dos países membros se encontram para a Assembleia Geral da ONU. Entretanto, o líder da militar da Guiné-Conakry chegou ao Mali, também governado por uma junta militar. As autoridades malianas disseram tratar-se de uma visita de trabalho e de boa vontade. As tensões diplomáticas entre o Mali e a Costa do Marfim sobre a prisão de soldados marfinenses detidos desde julho deverá ser também discutido na cimeira em Nova Iorque. O Uganda confirmou 7 casos de ébola, incluindo um homem de 24 anos que veio a morrer. O Ministério da Saúde ugandês disse que 7 outras mortes estão a ser investigadas como possíveis causadas pela ébola. A Guarda Revolucionária do Irão pediu ao sistema judicial do país para levar ao tribunal todos aqueles que, segundo disse, espalham mentiras e rumores sobre a morte de uma jovem presa pela polícia por não usar corretamente o véu islâmico, o hijab. Os protestos alastraram-se hoje para Teherã e outras cidades. Manifestantes atacaram esquadras da polícia e veículos. No norte do país, manifestantes armados com barras de ferro atacaram 2 membros das forças de segurança. São as maiores manifestações antigovernamentais desde 2019. Mahsa Amini, de 22 anos de idade, morreu após ter sido presa. Testemunhas oculares disseram que tinha sido agredida pela polícia. As autoridades dizem agora que vão investigar a causa da morte.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Uma decisão do Supremo Tribunal da Suíça diz que Angola perdeu a possibilidade de recuperar centenas de milhões de dólares do empresário Carlos São Vicente, que estão presos em Angola. João Santa Rita.
Uma decisão ontem revelada, o Supremo Tribunal da Suíça afirmou haver sérias dúvidas sobre a imparcialidade e independência das autoridades judiciais angolanas, pelo que não pode haver cooperação com Angola no caso do empresário Carlos São Vicente. O Supremo Tribunal Suíço decidiu que as autoridades não podem cooperar com Angola antes de avaliarem a possibilidade e a efetividade de obterem várias garantias diplomáticas do país, em particular no que diz respeito à independência e imparcialidade dos tribunais no cumprimento dos direitos processuais de São Vicente. Em princípio, a decisão deverá ter pouco impacto prático no seu caso, já que o empresário foi condenado em março a 9 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e condenado também ao pagamento de uma indenização de 500 milhões de dólares. Os seus advogados, há que dizer, recorreram da sentença. A advogada suíça, Clara Poglia, disse, entretanto, que face à decisão do Supremo Tribunal, a Suíça não irá cooperar com as autoridades angolanas em qualquer aspecto relacionado com o caso, incluindo a recuperação de ativos. Ela não especificou os valores desses bens, mas inicialmente foram congelados na Suíça cerca de 900 milhões de dólares. Posteriormente, um tribunal ordenou o descongelamento de cerca de 260 milhões de dólares e os advogados tinham pedido o mesmo para o restante montante, que, em princípio, as autoridades angolanas poderiam reivindicar. A decisão do Supremo Tribunal, de acordo com a advogada, significa que todos os bens e fundos de São Vicente na Suíça não podem ser entregues à Angola. A Suíça, disse ela, não irá, portanto, cooperar e todos os ativos no nosso país não serão recuperados pelas autoridades angolanas. Clara Poglia acrescentou que esperamos que as autoridades angolanas compreendam que não podem agir com impunidade.
Os advogados de Carlos São Vicente querem que outros países sigam o que disse o Supremo Tribunal Suíço, recusando-se a cooperar com Angola em casos judiciais, envolvendo, entre outras questões, o combate à corrupção. Advogados angolanos deram sua opinião à Voz da América sobre a possibilidade disso acontecer. Reporta Venâncio Rodrigues.
O advogado Salvador Freire diz que a medida resulta do que chamou de falta de credibilidade da justiça angolana e admite que o risco de haver decisões do género ao nível de outros países existem.
Nós vamos estar em certo descrédito e a situação vai ter essa para outros processos que poderão advir, não só da Suíça, como também de outros países que, de facto, onde há, estão a decorrer alguns processos criminais. O risco existe, como tal, há toda a necessidade de fazer a correção o mais urgentemente possível.
A mesma opinião tem o advogado Simão Afonso, que defende que o processo de suspensão desqualificado na Suíça pode abrir um precedente para atuações do género em processos futuros.
E faz sentido, sim. Portanto, o que tem estado a acontecer com a justiça angolana é uma espécie de falta de seriedade naquilo que é a aplicação dos grandes princípios norteadores do próprio Estado de Direito Democrático. É possível, sim, que em futuros processos venha a ocorrer o mesmo, porque nós, enquanto Estado Democrático de Direito, e pautamos por uma justiça representativa, temos que pugnar pela imparcialidade.
Não? Entretanto, quem não acredita que a decisão da Justiça Suíça de suspender a cooperação com Angola venha a verificar-se em relação a outros processos é o jurista António Cangondo, que...
Juridicamente não creio. O que lhe posso assegurar é que, havendo irregularidade na instrução, tudo o que aconteceu, incluindo a prisão do arguido, é ilegal, porque a instrução não obedeceu aos princípios estruturantes da instrução do processo criminal. Não há aqui ainda alguma situação que tenha a ver com as relações internacionais, ou com o domínio, ou com o direito público, porque não é relação entre Estados. É uma litigância que decorre de práticas consideradas dolosas praticadas por um cidadão angolano.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. São neste momento 13 horas e 12 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos agora a Benguela, onde registram-se confrontos entre enfermeiros e polícias enviados para garantir a segurança do edifício do governo. Os enfermeiros têm vindo a protestar há vários dias por terem sido excluídos dos exames de acesso à função pública, afirmando que submeteram os documentos certos e querem que lhes devolvam o dinheiro gasto. João Marcos.
Vários agentes da Polícia Nacional, tal como constatou a Voz da América, montaram um cordão de segurança nesta quarta-feira para impedir que os técnicos excluídos dos exames de acesso ao Ministério da Saúde chegassem ao governo provincial. Mas a ação começou bem antes, ainda no gabinete de saúde, quando os manifestantes, que dizem ter desembolsado dinheiro em documentos, procuravam explicações.
Realmente foi, até algumas colegas foram para lá para o banco de ausência. Confrontação mesmo com a polícia, isso não é bom, é desumano.
São mais de 200 enfermeiros que ainda hoje, há 24 horas do início dos exames, cruzavam o gabinete de saúde e a sede da Ordem dos Enfermeiros. Pedro Cataia Nunes, um dos porta-vozes do grupo.
Vamos até as últimas consequências. Nós não temos medo de ninguém. Não roubamos, mandaram aí batalhão de polícia para nos intimidar. Todos que estão aqui, ninguém roubou. Polícia não é segurança de um gabinete, nem de um departamento. Polícia não tem medo de que é segurança do povo. Eles só são polícia, porque existe povo. Eles só são governo também, porque existe povo. Se o lema é reservar para mais do povo, então que reservam.
A Voz da América tentou obter a versão do Comando Provincial da Polícia Nacional, contactando o seu porta-voz, Ernesto Chiguale, mas sem sucesso. Sobre o assunto que dá aso a estas manifestações, o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, António Manuel Cabinda, explicou, em conferência de imprensa, que foram detectadas irregularidades em documentos, mas admitiu que os injustiçados possam ser atendidos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Entretanto, temos indicações de que continuaram situações de confrontos entre enfermeiros e polícias em Benguela. No UIS, os educadores de infância estão encurralados num pesadelo burocrático que os impede de oferirem os salários a que têm direito. Devem ganhar os salários do Ministério da Educação, mas estão ainda nos quadros de ação social e parece que ninguém resolve o problema. O Muniz Francisco reporta que estes professores querem melhores salários.
Maria Narciso e Sônia Arthur, educadores de infância há 11 anos, falam das dificuldades que têm enfrentado no dia a dia para cuidar das crianças.
Condições mesmo satisfatórias de trabalho não temos, visto que passamos riscos, né? Pegamos fezes das crianças, encontramos crianças com problemas de barriga, vômitos, nós pegamos assim com as mãos, né? Sem luvas e tudo mais. E o que nos aponta e nos complica, nos deixa muito inquietados é que no fim do mês não temos uma remuneração satisfatória, visto que é um trabalho mesmo difícil e no fim do mês o governo não reconhece o esforço do educador da infância.
A remuneração não é satisfatória. Por que eu digo que não é satisfatória? Porque temos acompanhado isso desde 2018, quando o presidente da República decretou a nova tabela dos professores. Aí também saiu a tabela dos educadores de infância. Só que até o momento essa tabela nós ainda não oferimos lá.
De acordo com a Maria Narciso, apesar das adversidades, os educadores de infância no IJ encontram-se numa fase de transição do Ministério da Ação Social para o Ministério da Educação. A professora acusa as autoridades de não serem transparentes no processo de transição.
Só estamos a ver as orientações pedagógicas, né? Quem orienta é o Gabinete Provincial da Educação. Mas a nível financeiro, até hoje, sempre oferimos na Ação Social. E encontramos uma dificuldade. Se tiverem que atualizar as categorias na Ação Social, nós, como estamos no processo de transição, ficamos de parte, porque eles dizem que vocês estão na área da educação já. Na área da educação, quando também atualizam as categorias, não somos contemplados porque ainda não fomos transferidos efetivamente. Então nos deixa mesmo muito aflita esta situação.
Dona Maria Fernandes, professora pré-escolar há mais de 30 anos, vê o tempo a se esgotar sem pedir reforma, aguardando a luz verde sobre o aumento salarial.
Muito tempo. No meu caso, já passou o tempo para ir à reforma. E não sou eu sozinha. Somos muito, média de 10 elementos. Estamos nessa condição, só andamos a aguardar que o salário vai subir. Até nesse contexto não costumamos ver nada. Há momentos esquecemos as crianças em casas que estão doentes para nós vir aqui trabalhar. E o que nos faz mesmo trabalhar muito e repor esses assuntos é os salários mesmo. O salário é muito baixo. E nós que estamos indo para a reforma não podemos com aquele com pouco salário.
Ao contactarmos o Sindicato dos Professores no IJ, o secretário provincial Amândio Simão Vieira disse:
essa é a situação que nós temos discutido, os protocolos que foram feitos entre o Ministério da Recepção Social e o Gabinete Provincial, o Governo Provincial, todo esse dossiê nós temos porque havíamos feito uma reclamação, deram todos os passos, explicaram todos os passos que já haviam dado, mas até hoje nem água vem, nem água vai e nós não estamos parados, estamos sempre a debater com o Gabinete Provincial que eles prometem nos próximos dias vão dar solução acerca desta situação.
A Voz da América contactou o Gabinete Provincial da Ação Social, que recusou prestar qualquer informação, alegando ser da tutela da Delegação Provincial da Educação, que, por sua vez, prometeu se pronunciar nos próximos momentos. Do IJ para Voz da América, Muniz Francisco.
Durante a campanha eleitoral, os preços da chamada cesta básica caíram de forma substantiva para agrado de todos, mas agora voltam a subir. O Coco Mucuta foi dar uma volta pelos mercados e supermercados para se aperceber da situação e foi depois buscar uma explicação. Coque Mucuta.
Manuela Miguel fazia compras no mercado do Calemba 2.
O saco de arroz, antes das eleições, o preço mais baixo que tinha é de 6.700 coisas. Agora voltou no preço anterior, que é de 11.700. Agora, o óleo quase que não mudou o preço, né? Teve uma mudança significativa de 200 a 300 coisas. Não passa disso. A massa teve também lá a sua mudança, mas atualmente a caixa de massa está a 6 mil kwanzas. Ah, no período das eleições estava a 4 mil kwanzas.
Lembinha Ramos, outra compradora.
Antes das eleições, a cesta básica estava um bocadinho acessível. Quando as eleições terminaram, a cesta básica está muito elevado. A caixa de asinha, nós comprávamos normalmente a 6 mil. A caixa de perninha, de 15, nós comprávamos a 8 a 9 mil. Agora está a 15 mil. O saco de arroz, nós comprávamos a 5 mil. Agora está a 8 mil. Nós só queremos que a cesta básica baixe, pelo menos.
O economista Horácio Rodrigues diz que...
Houve uma intervenção, o que fez com que os preços baixassem antes das eleições. Houve uma intervenção do Estado com um programa que é o REA, Reserva Estratégica Alimentar, em que o próprio Estado e injetava a cesta básica no mercado, o estado que importava. Provavelmente, a essa altura, deve estar a ocorrer, penso que deve estar a ocorrer algumas dificuldades ou deve ter parado com o programa.
Koki Mukuta, Luanda.
Desde Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português e transmitimos em ondas curtas e onda média e também a frequência modulada através das estações parceiras. Quando iniciar a segunda meia hora da nossa programação, vamos ter mais uma estação em sintonia conosco em Cabo Verde, concretamente a Rádio Morabeza, contribui com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, que é exatamente sexta-feira, no programa África Agora, iremos destacar a Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, dizer que acabou de discursar hoje o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalou, e também na segunda hora de emissão teremos o contacto com Álvaro Lugier Andrade para falar sobre este evento que decorre em Nova Iorque. Para participar no África Agora, o número de telefone da Voz da América é o mais 1-202-251-9466. Continue conosco. E vamos agora a Kwanza Sul, onde o Fernando Caetano nos diz que há sucesso no programa governamental de apoio às famílias mais pobres, o chamado Quenda. Cerca de 65 mil famílias já foram beneficiadas. Fernando Caetano.
A diretora provincial do Fundo de Apoio Social, FAES, Carolina Sanito.
Foram entregues às famílias duas prestações correspondentes a 51 mil kwanzas do município da Quilenda. No município do Celes, acabaram por receber as duas prestações que estavam sendo pagas, fazendo um total na altura da recepção de 76.500 kwanzas. No município do Ebo, foi também essa realidade. Houve realmente uma grande satisfação por parte das famílias.
Depois desses três municípios, seguir-se-á o município de Kasongue, o que prefaz 4 dos 12 municípios da província do Kwanza Sul, segundo Carolina Sanito.
Fomos sinalizados para o avanço com mais um município, neste caso o Kasongue, onde vamos começar a fazer o trabalho de preparação, vamos interagir com os atores-chave do município para podermos abordar um bocadinho sobre os objetivos do próprio programa. Estamos com uma perspectiva de trabalharmos com mais de 40 mil famílias na comuna Sede, a comuna do Dumbe, a comuna da Pambangala e do Atomo.
O Fundo de Apoio Social no Kwanza Sul desdobra-se em atender os mais desfavorecidos com entrega de valores monetários no âmbito do programa do Governo Central, denominado Quenda, e que já beneficiou mais de 65 mil famílias em três municípios. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Hoje, na página desportiva, aqui na Voz da América, vamos começar com uma notícia que, de certo modo, interessa a Moçambique e Angola. Uma delegação técnica da Confederação Africana de Futebol, a CAF, chegou hoje à Argélia para inspecionar os campos e outras infraestruturas para o CHAN, a Taça das Nações Africanas para jogadores internos, jogadores, portanto, que jogam nos seus próprios países e em que Moçambique e Angola vão estar presentes. A delegação vai trabalhar até segunda-feira e, se tudo correr bem, os estádios onde vão jogar Moçambique e Angola serão aprovados. O sorteio é no próximo dia 1 de outubro, portanto no sábado da próxima semana, também em Argel. Recordemos que há 18 seleções apuradas, nomeadamente Argélia, Marrocos, Líbia, Senegal, Mali, Mauritânia, Costa do Marfim, Niger, Gana, Camarões, Congo, Congo Democrático, Uganda, Sudão, Etiópia, Madagascar e, claro está, Angola e Moçambique, É a primeira vez que a fase final do CHAN conta com 18 seleções. Nós vamos seguir de perto as aventuras dos palancas e dos mambas. Vamos agora para a Europa, onde hoje há muitos jogos da Liga das Nações. Vamos mencionar aqui alguns que chamam a atenção. Bélgica, País de Gales, jogo do Grupo 4 da Liga A, onde a duas jornadas do fim, a Holanda comanda com 10 pontos, Bélgica tem 7 pontos, Polónia 4 e País de Gales já foi à vida, só tem um ponto. Jogo importante para a Bélgica, que estará de olhos postos no Polónia-Holanda, em que a Polónia tem que ganhar para ter qualquer esperança. Outro jogo que chama a atenção pelo seu caráter decisivo é aquele entre a Croácia e a Dinamarca. Dinamarca, é verdade, comanda o Grupo 1 com 9 pontos. A Croácia está logo atrás, tem 7 a duas jornadas de fim. Se Dinamarca vencer, fica apurada para as meias finais, ou como dizem agora, Final Four. Os atuais campeões mundiais, a França, estão nesse mesmo grupo, em último lugar com 2 pontos, recebem a Áustria com 4. França já não vai a lado nenhum. Quel dommage! No sábado, Portugal enfrenta a República Checa em Praga para o penúltimo encontro do Grupo 2 da Liga das Nações e Portugal não pode perder para poder discutir com a Espanha na terça-feira um lugar nesses Final Four, as meias finais. Espanha tem 8 pontos, Portugal tem 7, República Checa 4 e Suíça tem 3. Portugal perdeu surpreendentemente na última jornada com a Suíça por 1-0, o que a colocou em segundo lugar. O meio-campista de Portugal, Ruben Neves, falou em conferência de imprensa sobre o jogo do sábado e sobre a derrota com a Suíça.
Não olhamos para a tabela neste momento. Sabemos que dependemos de nós e sabemos que este é o jogo mais importante que temos. E sabemos que vai ser um jogo difícil, portanto, estamos focados a 100% no jogo da República Checa. Nós olhamos sempre para os nossos jogos anteriores. Já olhamos para os nossos jogos e para os aspectos em que não estivemos tão bem. Portanto, acho que estamos muito bem preparados para o jogo de sábado.
Era Ruben Neves, da Seleção Portuguesa de Futebol.
E depois do desporto com João Santa Rita, vamos agora a São Tomé e Príncipe. O país vai às eleições este fim de semana. Óscar Medeiros.
A eleição legislativa do próximo domingo em São Tomé e Príncipe tem 11 candidatos, mas a Comissão Eleitoral Nacional indicou apenas 5 delegados para cada mesa de votação, o que implicaria a ausência de representantes de 6 partidos em todas as mesas de voto.
Para além dos 5 que são os 5 membros que vão dirigir os trabalhos da eleição, as outras candidaturas terão os seus representantes também na Assembleia de Voto para verificarem, efetivamente, inspecionarem todo o processo eleitoral durante o seu curso.
A proposta foi apresentada pela maioria das candidaturas e aprovada em plenário da Comissão Eleitoral Nacional, disse José Carlos Barreiro, presidente da CEN, revelando práticas anómalas que teriam sido registadas em eleições anteriores. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Na produção Mariano Bartolomeu, sonoplastia de Peter Hanley, apresentação de Amancio Miguel, foi a primeira página. Daqui a um minuto, a segunda página dessa emissão vespertina, a continuação de Ótima Escuta. estimado ouvinte internauta da Voz da América, bem-vindo à emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção continuam o Mariano Bartolomeu, na sonoplastia o Cidrek Franklin e Emmanuel Miguel ao microfone. Boa escuta. Após ameaças nucleares de Vladimir Putin, Estados Unidos e União Europeia reafirmam apoio à Ucrânia. Junta Militar da Guiné-Conakry acusa o presidente da Guiné-Bissau de mentiras e palhaçadas. Transmitimos a partir de Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Pira e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Começamos com as notícias internacionais e aqui está o João Santa Rita.
O comissário para os negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse que os ministros dos negócios estrangeiros da organização acordaram em continuar a aumentar a ajuda militar à Ucrânia e estudar um novo pacote de sanções contra certos indivíduos e setores económicos da Rússia. Borrell disse que, embora ainda não haja pormenores do pacote de sanções, está certo que contará com o apoio unânime de todos os membros. O dirigente dos negócios estrangeiros da União Europeia disse ser importante enviar uma mensagem poderosa à Rússia na sequência do anúncio do presidente russo que vai mobilizar centenas de milhares de reservistas para a guerra na Ucrânia. Borrell disse que, para além de levar sofrimento à Ucrânia, o presidente russo tinha agora decidido alargar o custo da guerra à própria população russa e criticou a ameaça de Putin de usar armas nucleares como irresponsável e que isso não irá abalar a determinação de se apoiar à Ucrânia. Por seu turno, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia para se defender e fortalecer a sua posição de modo a poder alcançar-se uma solução diplomática na mesa de negociações. Falando ao Conselho de Segurança da ONU, Blinken disse que todos os membros deste órgão devem considerar a Rússia como uma potência nuclear irresponsável, acrescentando que as tentativas da Rússia de adquirir mais território ucraniano são algo de perigoso e irresponsável. O secretário de Estado fazia referência aos planos para referendos em territórios ocupados para uma anexação à Rússia, afirmando que isso não irá pôr termo ao direito da Ucrânia se defender. Entretanto, e desde que a guerra começou, a Rússia e a Ucrânia levaram a cabo uma troca de presos. 215 presos de guerra ucranianos e ainda 10 estrangeiros foram libertados, em troca de 55 soldados russos e um dirigente ucraniano de um partido pró-Rússia que se encontrava detido. Entretanto, os voos para fora da Rússia, em ligações que ainda funcionam, estão a esgotar-se. A Air Sérvia, que com as linhas aéreas turcas são as únicas companhias europeias que ainda voam para Moscovo, disse que os voos para Belgrado se esgotaram para os próximos dias. Há notícias que todos os voos estão esgotados até meados de outubro. Os preços aumentaram drasticamente. Um bilhete de Moscovo para Istambul, na Turquia, está hoje a ser vendido a 9 mil dólares. Na Rússia, entretanto, estão a aumentar os receios que as fronteiras sejam encerradas. Organizações de direitos cívicos disseram, entretanto, que alguns manifestantes presos ontem, em manifestações contra a mobilização, foram informados que foram mobilizados para o exército. Cerca de 1.300 pessoas foram presas em manifestações através do país. A Junta Militar da Guiné-Conakry criticou aspramente o presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, descrevendo declarações feitas ontem como uma desgraça e mentiras descaradas. O coronel Amara Camara, secretário-geral da presidência da Guiné-Conakry, disse que o presidente da CDAO está envolvido em palhaçadas e mentiras descaradas que põem em causa a imagem da CDAO. Anteriormente, Sissoko Embalo tinha avisado que a Guiné-Conakry faz face a pesadas sanções se persistirem ficar no poder por um período de 3 anos. O presidente da Guiné-Bissau e da CDAO disse que tinha obtido um acordo com a junta militar para a entrega do poder a civis eleitos após um período de 2 anos, algo que o coronel Camará disse ser uma mentira. Os países da CDAO tinham programado para hoje uma cimeira em Nova Iorque, onde os dirigentes dos países membros se encontram para a Assembleia Geral da ONU. Entretanto, o líder da militar da Guiné-Conakry chegou ao Mali, também governado por uma junta militar. As autoridades malianas disseram tratar-se de uma visita de trabalho e de boa vontade. As tensões diplomáticas entre o Mali e a Costa do Marfim sobre a prisão de soldados marfinenses detidos desde julho deverá ser também discutido na cimeira em Nova Iorque. O Uganda confirmou 7 casos de ébola, incluindo um homem de 24 anos que veio a morrer. O Ministério da Saúde ugandês disse que 7 outras mortes estão a ser investigadas como possíveis causadas pela ébola. A Guarda Revolucionária do Irão pediu ao sistema judicial do país para levar ao tribunal todos aqueles que, segundo disse, espalham mentiras e rumores sobre a morte de uma jovem presa pela polícia por não usar corretamente o véu islâmico, o hijab. Os protestos alastraram-se hoje para Teherão e outras cidades. Manifestantes atacaram esquadras da polícia e veículos. No norte do país, manifestantes armados com barras de ferro atacaram 2 membros das forças de segurança. São as maiores manifestações antigovernamentais desde 2019. Massa Amini, de 22 anos de idade, morreu após ter sido presa. Testemunhas oculares disseram que tinha sido agredida pela polícia. As autoridades dizem agora que vão investigar a causa da morte.
Horas e 36 minutos. Em destaque nos próximos minutos, as eleições em São Tomé e Príncipe, o tráfico humano em Moçambique e também teremos o Álvaro Lugero Andrade para falar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Para começar, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe garante a transparência do voto no próximo domingo face às denúncias registradas na eleição presidencial do ano passado, em que todas as candidaturas não tinham representação nas mesas de voto. José Carlos Barreio assegura que desta vez os concorrentes terão delegados em todas as mesas. É a reportagem de Oscar Medeiros.
A eleição legislativa do próximo domingo em São Tomé e Príncipe tem 11 candidatos, mas a Comissão Eleitoral Nacional indicou apenas 5 delegados para cada mesa de votação, o que implicaria a ausência de representantes de 6 partidos em todas as mesas de voto.
Para além dos 5, que são os 5 membros que vão dirigir os trabalhos da eleição, as outras candidaturas terão os seus representantes também na Assembleia de Voto para verificarem, efetivamente, inspecionarem todo o processo eleitoral durante o seu curso.
A proposta foi apresentada pela maioria das candidaturas e aprovada em plenário da Comissão Eleitoral Nacional, disse José Carlos Barreiro, presidente da CEN, revelando práticas anómalas que teriam sido registadas em eleições anteriores.
Mesmo para as mesas normais, para os 5, todas as candidaturas não têm condições de indicar essas pessoas. E fala-se por aí que fazem negócio vendendo os seus lugares para os outros partidos. O que acontece é que, se vendem os seus lugares, pode acontecer que uma candidatura tenha os cinco membros afetos a ela. E o que é que pode acontecer nessa situação? Pois ninguém sabe, pode acontecer muita coisa, né?
Quanto ao fenómeno banho, ou seja, compra de consciência dos eleitores, a Comissão Eleitoral Nacional acredita que as campanhas de sensibilização e esclarecimento da população estão a neutralizar esta prática.
As pessoas podem receber até alguma benéfice, né? Algum dinheiro, coisa parecida, mas as pessoas já sabem para onde é que vão votar.
Entretanto, diversas associações juvenis do país questionam a imparcialidade e a inclusão do processo eleitoral após a falta de atualização do recenseamento eleitoral, que deverá impedir cerca de 8 mil jovens de votar no próximo domingo.
Todos os cidadãos têm direito de eleger, também de ser eleito. Nós estamos indignados com essa situação. Digamos, 60% da população é jovem e, portanto, quando nós vermos os jovens não terem aquele direito de eleger, é muito complicado.
Hamilton Bonfim, membro do Conselho Nacional da Juventude, a maior plataforma juvenil do país. 6 missões de observação internacional vão acompanhar as eleições legislativas autárquicas e regional do próximo domingo em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E no próximo domingo acompanhe a Voz da América com notícias sobre o processo eleitoral em São Tomé e Príncipe. De São Tomé para Moçambique, onde 6 cidadãos de nacionalidade tanzaniana, 2 guineenses e 1 do Ruanda foram detidos pela polícia em Manica, suspeitos de integrar uma rede de tráfico de seres humanos e de também tráfico de drogas. Reportagem de André Batista.
O Comando Provincial da PRM de Manica desencadeou uma operação denominada Salama 8 para identificar o tráfico de seres humanos, estancar a circulação de pessoas estrangeiras de forma ilegal, também estancar a circulação de drogas.
Destacou Mário Arnassa, porta-voz da Polícia da República de Moçambique. As detenções dos estrangeiros ocorrem numa altura em que são reportados novos casos suspeitos de tráfico de órgãos humanos e estão sob investigação de cidadãos estrangeiros como mandantes.
A circulação de estrangeiros de forma ilegal vai, de certa forma, propiciar certas situações, mesmo a chegada de terrorismo tem nada a ver com a presença de estrangeiros de forma ilegal.
Mário Arnassa, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, justificando a operação. O responsável realçou ser imperioso que a província não continue a se transformar num corredor de tráfico e drogas e apelou à população a denunciar movimentos suspeitos. Na semana passada, um jovem foi detido com parte de órgãos humanos após matar e extrair cabeça e pulmões de um homem nos arredores de Fanduzi e atribuiu o crime ao seu patrão, um cidadão nacional de Bengali, que continua sob investigação policial. Em Moçambique, os órgãos humanos são ligados à feitiçaria e outras práticas de enriquecimento ilícito. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Os presidentes da RENAMO, Souf Mamadi, e do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, dizem que só uma coligação dos partidos de oposição pode tirar a Frelimo do poder em Moçambique. E analistas aplaudem a ideia, mas consideram que o maior problema da oposição moçambicana é a fraca liderança. É a reportagem a partir de Maputo, de Ramos Miguel.
O Souf Mamadi e Lutero Simango foram citados pela comunicação social em Quilimane, Zambésia, centro de Moçambique, como tendo manifestado interesse numa coligação para derrotar a Frelimo nas eleições gerais de 2024. Para o pesquisador do Instituto de Estudo de Segurança em África e analista político Boris Namir, esta é uma boa posição para o fortalecimento da oposição, porque se assim se juntam os potenciais eleitores de cada partido, mas o maior problema da oposição neste momento é a fraca liderança.
Não basta juntar dois partidos, mas se eles próprios são fraquinhos, não têm uma visão clara do que eles querem, não têm uma proposta melhor para cativar o eleitor. Uma coisa era unir Afonso Diagama e Davi Simango, outra coisa bem diferente é unir o Souf Mamadi e Lutero Simango. Mas pronto, para não ser saudosista daqueles que já não estão cá, eu penso que a oposição precisa, para além dessa eventual coligação, é uma liderança nova com visão, que a liderança atual provou não ter essa visão.
Namir considera que o maior desafio da RENAMO é conquistar a simpatia do eleitorado.
Nós ficamos aqui aproximadamente todo o mandato com o Souf Mamadi, que não apresentou nenhuma ideia que conseguisse mobilizar os moçambicanos para apoiarem cada vez mais a RENAMO. Então, eu penso que neste momento a RENAMO tem o pior apoio do povo, entre mais baixo, medida devido a uma liderança muito fraca, ou decisões pouco compreensíveis, como essa de demissão do secretário-geral, muito mais coisas que eles não deviam fazer e não estão a fazer.
E acha que se a RENAMO e o MDM tivessem boas lideranças, poderiam derrotar a Frelimo?
É muito difícil falar de derrotas ou vitórias agora, porque ainda falta muito tempo para as eleições, mas também sabe que em Moçambique as eleições não refletem necessariamente a vontade do eleitor expresso nas urnas, a todas as circunstâncias envolventes, o campo político muito desnivelado a favor da Frelimo, manipulação das eleições.
Por certo, o jornalista e analista político Laurence Macuaco diz que a ideia da coligação é boa, mas ao mesmo tempo traduz a fraqueza da RENAMO.
Eu digo fraqueza porque a RENAMO é um partido maduro, ou devia ser maduro, porque esses partidos com os quais quer se coligar são partidos que de alguma forma não têm expressão. Está a falar de partidos extra-parlamentares, esses partidos que normalmente só aparecem efetivamente à véspera das eleições. E esses partidos não têm nenhuma base de apoio. A RENAMO, de alguma forma, está a querer nos dizer que deixou de fazer o seu próprio trabalho durante esse intervalo entre as eleições. Por isso que há espaço para a coligação. Porque se dissesse isso, havendo partidos da oposição expressão, isso é uma expressão aqui. Eu diria que uma boa ideia. Vamos ser honestos. Se Arnam for liga-se com Tim, Van Panama, Fanaoco, PDD e sei lá, acha mesmo que isso muda alguma coisa?
Entretanto, Dércio Rodrigues, porta-voz da Nova Democracia, diz que o seu partido vem com bons olhos uma possível coligação, sublinhando, no entanto, que só o Congresso que se reúne em dezembro próximo é que vai tomar a decisão sobre a matéria.
A Nova Democracia entende que o objetivo central é, sobretudo, nos libertarmos dos libertadores deste país. E, assim for a natureza de uma coligação, nós vemos com bons olhos que isto é interessante porque vai nos fortificar e vai nos ajudar, sobretudo, a colocarmos as diretrizes do país, a resgatar o país dos malfeitores que se usurparam deste país para fazerem das suas. Agora, é importante também frisar que, porque este é um ponto de vista de análise da vontade política, mas também a parte que faz referência aqui, a Nova Democracia tem órgãos específicos que decidem sobre essas questões de coligação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora a Angola. Angola, para falarmos desta questão que tem a ver com uma decisão do Supremo Tribunal da Suíça ter decidido que Angola perdeu a possibilidade de recuperar centenas de milhões de dólares do empresário Carlos São Vicente, que está preso naquele país. João Santa Rita.
Uma decisão ontem revelada, o Supremo Tribunal da Suíça afirmou haver sérias dúvidas sobre a imparcialidade e independência das autoridades judiciais angolanas, pelo que não pode haver cooperação com Angola no caso do empresário Carlos São Vicente. O Supremo Tribunal Suíço decidiu que as autoridades não podem cooperar com Angola antes de avaliarem a possibilidade e a efetividade de obterem várias garantias diplomáticas do país, em particular no que diz respeito à independência e imparcialidade dos tribunais no cumprimento dos direitos processuais de São Vicente. Em princípio, a decisão deverá ter pouco impacto prático no seu caso, já que o empresário foi condenado em março a 9 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e condenado também ao pagamento de uma indenização de 500 milhões de dólares. Os seus advogados, há que dizer, recorreram da sentença. A advogada suíça, Clara Polia, disse, entretanto, que face à decisão do Supremo Tribunal, a Suíça não irá cooperar com as autoridades angolanas em qualquer aspecto relacionado com o caso, incluindo a recuperação de ativos. Ela não especificou os valores desses bens, mas inicialmente foram congelados na Suíça cerca de 900 milhões de dólares. Posteriormente, um tribunal ordenou o descongelamento de cerca de 260 milhões de dólares e os advogados tinham pedido o mesmo para o restante montante que, em princípio, as autoridades angolanas poderiam reivindicar. A decisão do Supremo Tribunal, de acordo com a advogada, significa que todos os bens e fundos de São Vicente na Suíça não podem ser entregues à Angola. A Suíça, disse ela, não irá, portanto, cooperar e todos os ativos no nosso país não serão recuperados pelas autoridades angolanas. Clara Polia acrescentou que esperamos que as autoridades angolanas compreendam que não podem agir com impunidade.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. O programa África e Agora desta sexta-feira vai destacar a Assembleia Geral das Nações Unidas que decorre em Nova York, aqui nos Estados Unidos. São neste momento 13 horas e 49 minutos. Vamos a Nova York. Vamos a Nova Iorque dentro de momentos para conversar com o Álvaro Lugero Andrade, mas enquanto isso não acontece, recordar que ainda nesta emissão iremos falar da África do Sul, onde um dos maiores grupos detalhistas do país está a reduzir a sua dependência da China, isto em relação a mercadorias. Em termos de notícias, já tivemos nesta segunda parte da nossa emissão vespertina uma notícia que dá conta que a oposição moçambicana considera uma coligação para derrotar a Frelimo nas próximas eleições. Agora sim, vamos a Nova Iorque. Álvaro de Andrade, bem-vindo à antena.
Aquele abraço, Amancio, e vamos acompanhando esta Nova Iorque chuvosa hoje.
Álvaro, há pouco tempo falou o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Em linhas gerais, o que é que ele traz à Assembleia?
Ele começou por falar sobre a Guiné-Bissau, dizendo que o país está estável nos últimos dois meses, conseguiu, dois anos, conseguiu criar estabilidade no país. No entanto, o contexto internacional não favorece o cabal desempenho do nosso plano de desenvolvimento, sobretudo no que concerne a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ele também referiu-se ao facto de Guiné-Bissau sentir as consequências da guerra na Ucrânia, assim como toda a África, que, segundo ele, infelizmente, tem sofrido muito no campo da agricultura, no setor da energia. No entanto, ele falou também na necessidade de as Nações Unidas regressarem ao multilateralismo, a Guiné-Bissau número de esforços para contribuir para a missão da paz. Forte defesa da luta contra a malária, pediu para os países refinanciarem o Fundo Global da Saúde e também alertou para a necessidade do apoio do mundo, da comunidade internacional, para o combate ao terrorismo na costa, na África Ocidental. Disse que está ameaçada pela insegurança causada pelo terrorismo, extremismo violento e a criminalidade transnacional, que só poderão ser combatidas através de uma solução global a um problema que ele considera global.
Em relação à questão do Fundo Global, esta afirmação do Umaro Sissoko Embalo surge um dia depois da União Europeia, através da sua Comissão Europeia, ter ordenado 750 milhões de euros para apoiar essa iniciativa que, segundo também a justificação da Comissão, havia ficado, de certa forma, em segundo plano porque o mundo combatia a Covid-19, não é verdade, Álvaro?
Sim, é verdade. E mesmo ele nasceu no seu discurso, ele referiu-se ao facto de que ele falava na qualidade de presidente da Aliança Mundial de Luta contra a Malária. Ele foi há pouco tempo eleito ou escolhido para este cargo de presidente da Aliança Mundial contra a Malária e apresentou os números em relação à malária. Por exemplo, 98% das mortes da malária ocorrem em África. E o continente africano não atingiu o objetivo traçado de reduzir a incidência de mortalidade de 40% até 2020, uma etapa que ele diz deve ser ultrapassada até 2030, e voltou a pedir apoio para o combate à malária. Ele falava, recupero o nome correto, Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária, ALMA.
Álvaro de Andrade, nós contamos com a sua presença. Aliás, é um encontro já marcado para amanhã, para o África Agora, para falar das principais incidências naquilo que é o continente africano diz respeito nesta Assembleia Geral das Nações Unidas. Boa tarde.
Boa tarde.
Os maiores retalhistas da África do Sul estão a reduzir a dependência da China em relação às mercadorias, favorecendo, em vez disso, os produtos de vestuário de origem local. Faz parte de uma tendência mais ampla para revigorar a produção textil local, mas os retalhistas interrogam se a indústria nacional poderá responder às novas exigências. Ana Guedes.
A bandeira sul-africana aparece cada vez mais nas etiquetas em peças de vestuário nas principais cadeias retalhistas de todo o país. É um esforço para reforçar o setor do vestuário e têxtil do país. Mais de metade dos têxteis vendidos pelos retalhistas sul-africanos são importados do estrangeiro, de acordo com o governo, e quase 60% dessas importações vêm da China. Os retalhistas que subscrevem o plano diretor do governo para apoiar as empresas locais dizem que há mais benefícios do que apenas a criação de emprego. A Ezel Pillay, da Pick & Pay.
Ser capaz de ter o produto fabricado localmente significa que pode realmente responder ao que o cliente precisa de forma mais eficiente, que é realmente o que qualquer retalhista quer, avançar para uma resposta mais rápida.
A Pick & Pay Clothing está entre os retalhistas que aumentam o seu fornecimento de produtos de origem local de 28% em 2019 para 40% atualmente. A mudança está agora a ganhar ímpeto em resultado das perturbações do comércio global devido à pandemia do coronavírus e do desemprego recorde. Katekane Moreko é um jovem designer recrutado para ajudar no esforço.
muita atenção e deu muita publicidade. Nos tempos em que vivemos, quando há uma taxa de desemprego muito elevada, penso que terá um impacto muito grande e criará mais empregos para todas as gerações.
Moreco estima que a sua colaboração com a Pick n Pay em 2020 criou cerca de 1000 empregos, desde o fabrico até o marketing digital. É isso que o governo sul-africano quer ver, com o objetivo de 121 mil novos postos de trabalho destas até 2030. Mas os retalhistas dizem que será necessário investir na formação de competências e no apoio aos empresários.
Antes dos anos 2000, sim, as competências estavam prontamente disponíveis. E à medida que se deslocava para a China, o investimento no desenvolvimento de competências, o investimento em maquinaria, tudo desapareceu. Mas penso que se analisarmos onde está o negócio local dentro de mais 10 anos, vamos certamente assistir a uma recuperação em algum desse estilo de produto a ser fabricado localmente.
Esse crescimento é necessário, uma vez que o retalhista pretende ter 60% de todos os produtos textos de origem local nos próximos 5 anos. Economistas como Dalia Brut advertem que o estabelecimento de quotas e alvos por si só não será suficiente para reconstruir a indústria.
Eu penso que o que é preciso fazer se quisermos mais investimentos em textos e mais localização em textos ou em qualquer indústria é que o governo se torne mais eficiente, como, por exemplo, certifique-se de que as infraestruturas funcionam corretamente, certifique-se de que é seguro investir na África do Sul, coisas do género.
Os cortes regulares de energia, os caminhos de ferro em decomposição estão a impedir os fabricantes locais de produzir e transportar mercadorias. Existem outras barreiras práticas que impedem de reduzir o desequilíbrio comercial de 3 mil milhões de dólares entre a China e a África do Sul.
Tenha em mente que eles têm economias de escala. A África do Sul, em comparação com a China, é um país relativamente pequeno. Portanto, penso que não será possível para nós competir realmente em grande escala.
Mas para os criadores e início da atividade, mesmo um pequeno impulso da indústria local dá esperança de sucesso no futuro.
Hoje, na página desportiva, aqui na Voz da América, vamos começar com uma notícia que, de certo modo, interessa a Moçambique e Angola. Uma delegação técnica da Confederação Africana de Futebol, a CAF, chegou hoje à Argélia para inspecionar os campos e outras infraestruturas para o CHAN, a Taça das Nações Africanas para jogadores internos, jogadores, portanto, que jogam nos seus próprios países e em que Moçambique e Angola vão estar presentes. A delegação vai trabalhar até a segunda-feira e, se tudo correr bem, os estádios onde vão jogar Moçambique e Angola serão aprovados. O sorteio é no próximo dia 1 de outubro, portanto, no sábado da próxima semana, também em Argel. Recordemos que há 18 seleções apuradas, nomeadamente Argélia, Marrocos, Líbia, Senegal, Mali, Mauritânia, Costa do Marfim, Niger, Gana, Camarões, Congo, Congo Democrático, Uganda, Sudão, Etiópia, Madagascar e, claro está, Angola e Moçambique. É a primeira vez que a fase final do CHAN conta com 18 seleções. Nós vamos seguir de perto as aventuras dos palancas e dos mambas. Vamos agora para a Europa, onde hoje há muitos jogos da Liga das Nações. Vamos mencionar aqui alguns que chamam a atenção. Bélgica, País de Gales, jogo do Grupo 4 da Liga A, onde a duas jornadas do fim, Holanda comanda com 10 pontos, Bélgica tem 7 pontos, Polónia 4 e País de Gales já foi à vida, só tem 1 ponto. Jogo importante para a Bélgica, que estará de olhos postos no Polónia-Holanda, em que a Polónia tem que ganhar para ter qualquer esperança. Outro jogo que chama a atenção pelo seu caráter decisivo é aquele entre a Croácia e a Dinamarca. Dinamarca, é verdade, comanda o Grupo 1 com 9 pontos. A Croácia está logo atrás, tem 7 a duas jornadas de fim. Se Dinamarca vencer, fica apurada para as meias-finais, ou como dizem agora, Final Four. Os atuais campeões mundiais, a França, estão nesse mesmo grupo, em último lugar com 2 pontos, recebem a Áustria com 4. França já não vai a lado nenhum. Quel dommage! No sábado, Portugal enfrenta a República Checa em Praga para o penúltimo encontro do Grupo 2 da Liga das Nações e Portugal não pode perder para poder discutir com a Espanha na terça-feira um lugar nesses Final Four, as meias finais.
E assim foi a nossa segunda parte, com a sonorização de Cidrac Franklin, produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone Amancio Miguel. Dentro de instantes, a terceira e a última parte. Boa noite. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C., quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Produção de Mariano Bartolomeu, na técnica, o Sidrac Franklin e o microfone, Amêncio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em FM, frequência modulada que é FM de facto, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Na internet estamos em português.com e também pode acompanhar-nos no Facebook, Twitter e Instagram e também no YouTube, bastante escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Hoje nas notícias, após ameaças nucleares de Vladimir Putin, Estados Unidos e União Europeia reafirmam o seu apoio à Ucrânia. Junta Militar da Guiné-Conakry acusa o presidente da Guiné-Bissau de mentiras e palhaçadas. Também teremos nos próximos minutos a habitual página de saúde, na qual Ana Guedes conversa com a nossa médica residente, a doutora Graça Matzinha. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe garante a transparência na votação do próximo domingo, isto depois de denúncias na eleição presidencial do ano passado, em que todas as candidaturas não tinham representação nas mesas de voto. José Carlos Barreiro assegura que desta vez os concorrentes terão delegados em todas as mesas de voto, reporta o Oscar Medeiros.
A eleição legislativa do próximo domingo em São Tomé e Príncipe tem 11 candidatos, mas a Comissão Eleitoral Nacional indicou apenas 5 delegados para cada mesa de votação, o que implicaria a ausência de representantes de 6 partidos em todas as mesas de voto.
Para além dos 5, que são os 5 membros que vão dirigir os trabalhos da eleição, as outras candidaturas terão os seus representantes também na Assembleia de Voto para verificarem, efetivamente, inspecionarem todo o processo eleitoral durante o seu curso.
A proposta foi apresentada pela maioria das candidaturas e aprovada em plenário da Comissão Eleitoral Nacional, disse José Carlos Barreiro, presidente da CEN, revelando práticas anómalas que teriam sido registadas em eleições anteriores.
Mesmo para as mesas normais, para os 5, todas as candidaturas não têm condições de indicar essas pessoas. E fala-se por aí que fazem negócio vendendo os seus lugares para os outros partidos. O que acontece é que, se vendem os seus lugares, pode acontecer que uma candidatura tenha os cinco membros afetos a ela. E o que pode acontecer nessa situação? Pois ninguém sabe, pode acontecer muita coisa, né?
Quanto ao fenómeno banho, ou seja, compra de consciência dos eleitores, a Comissão Eleitoral Nacional acredita que as campanhas de sensibilização e esclarecimento da população estão a neutralizar esta prática.
As pessoas podem receber até alguma benéfice, né? Algum dinheiro, coisa parecida, mas as pessoas já sabem para onde é que vão votar.
Entretanto, diversas associações juvenis do país questionam a imparcialidade e a inclusão do processo eleitoral após a falta de atualização do recenseamento eleitoral, que deverá impedir cerca de 8 mil jovens de votar no próximo domingo.
Todos os cidadãos têm direito de eleger, também de ser eleito. Nós estamos indignados com essa situação. Digamos, 60% da população é jovem e, portanto, quando nós vermos os jovens não têm aquele direito de eleger, é muito complicado.
Hamilton Bonfim, membro do Conselho Nacional da Juventude, a maior plataforma juvenil do país. 6 missões de observação internacional vão acompanhar as eleições legislativas autárquicas e regional do próximo domingo em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Depois de São Tomé, vamos agora a Moçambique, onde 6 cidadãos de nacionalidade tanzaniana, 2 guinenses e 1 ruandês foram detidos pela polícia em Manica, suspeitos de integrar uma rede de tráfico de seres humanos e também tráfico de drogas. O André Batista acompanhou as declarações da polícia.
O Comando Provincial da PRM de Manica desencadeou uma operação denominada Salama 8 para identificar o tráfico de seres humanos, estancar a circulação de pessoas estrangeiras de forma ilegal, também estancar a circulação de drogas.
Destacou Mário Arnassa, porta-voz da Polícia da República de Moçambique. As detenções dos estrangeiros ocorrem numa altura em que são reportados novos casos suspeitos de tráfico de órgãos humanos e estão sob investigação cidadãos estrangeiros como mandantes.
A circulação de estrangeiros de forma ilegal vai, de certa forma, propiciar certas situações, mesmo a chegada de terrorismo tem nada a ver com a presença de estrangeiros de forma ilegal.
Mário Arnassa, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, justificando a operação. O responsável realçou ser imperioso que a província não continue a se transformar num corredor de tráfico e drogas e apelou à população a denunciar movimentos suspeitos. Na semana passada, um jovem foi detido com parte de órgãos humanos após matar e extrair cabeça e pulmões de um homem no arredor de Fanduzi e atribuiu o crime ao seu patrão, um cidadão nacional bengali, que continua sob investigação policial. Em Moçambique, os órgãos humanos são ligados à feitiçaria e outras práticas de enriquecimento ilícito. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. São 14 horas e 7 minutos aqui em Washington, D.C. Continuamos em Moçambique, onde os líderes dos partidos Renamo, Suf Mamad e do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, dizem que só uma coligação da oposição pode tirar a Frelimo do poder. O partido Frelimo está no poder desde 1975 e analistas aplaudem a ideia, mas consideram que o maior problema da oposição moçambicana é a sua fraca liderança. Entretanto, o Partido Nova Democracia vê com bons olhos esta iniciativa. Reportagem de Ramos Miguel.
O Suf Mamad e Lutero Simango foram citados pela comunicação social em Quilimane, Zambésia, centro de Moçambique, como tendo manifestado interesse numa coligação para derrotar a Frelimo nas eleições gerais de 2024. Para o pesquisador do Instituto de Estudos de Segurança em África e analista político Boris Namir, esta é uma boa posição para o fortalecimento da oposição, porque se assim se juntam os potenciais eleitores de cada partido, mas o maior problema da oposição neste momento é a fraca liderança.
Não basta juntar dois partidos, mas se eles próprios são fraquinhos, não tem uma visão clara do que eles querem, não tem uma proposta melhor para cativar o eleitor. Uma coisa era unir a Poço de Adama e Davi Simango, outra coisa bem diferente é unir o Suf Mamad e Lutero Simango. Mas pronto, para não ser saudosista daqueles que já não estão cá, eu penso que a oposição precisa, para além dessa eventual coligação, é uma liderança nova com visão, que a liderança atual provou não ter essa visão.
Namir considera que o maior desafio da Renamo é conquistar a simpatia do eleitorado.
Nós ficamos aqui aproximadamente todo o mandato com o Suf Mamad, que não apresentou nenhuma ideia que conseguisse mobilizar os moçambicanos para apoiarem cada vez mais a Renamo. Então, eu penso que neste momento a Renamo tem o pior apoio do povo, é mais baixo, medida devido a uma liderança muito fraca, ou decisões pouco compreensíveis, como essa de demissão do secretário-geral, muito mais coisas que eles não deviam fazer, mas estão a fazer.
E acha que se a Renamo e o MD tivessem boas lideranças, poderiam derrotar a Frelimo?
É muito difícil falar de derrotas ou vitórias agora, porque ainda falta muito tempo para as eleições, mas também sabe que em Moçambique as eleições não refletem necessariamente a vontade do eleitor expresso nas urnas, a todas as circunstâncias envolventes do campo político muito desnivelado a favor da Frelimo, manipulação das eleições.
Por certo, o jornalista e analista político Laurence Macuoco diz que a ideia da coligação é boa, mas ao mesmo tempo traduz a fraqueza da Renamo.
Eu digo fraqueza porque a Arnamo é um partido maduro, ou devia ser maduro. Porque esses partidos com os quais quer se coligar são partidos que de alguma forma não têm expressão. Está a falar de partidos extra-parlamentares. Esses partidos normalmente só aparecem efetivamente à véspera das eleições. E esses partidos não têm nenhuma base de apoio. Arnamo, de alguma forma, está a querer nos dizer que deixou de fazer o seu próprio trabalho durante esse intervalo entre as eleições. Por isso que abre espaço para a coligação. Porque se dissesse isso, havendo partidos da oposição e tem expressão aqui, eu diria que é uma boa ideia. Vamos ser honestos. Se Arnamo coliga-se com o time, Van Panama, Fanaoco, PDD e sei lá, acha mesmo que isso muda alguma coisa?
Entretanto, Dércio Rodrigues, porta-voz da Nova Democracia, diz que o seu partido vem com bons olhos uma possível coligação, sublinhando, no entanto, que só o Congresso, que se reúne em dezembro próximo, é que vai tomar a decisão sobre a matéria.
A Nova Democracia entende que o objetivo central é, sobretudo, nos libertarmos dos libertadores deste país. E, assim for a natureza de uma coligação, nós vemos com bons olhos que isto é interessante porque vai nos fortificar e vai nos ajudar, sobretudo, a colocarmos as diretrizes do país, a resgatar o país dos malfeitores que se usurparam deste país para fazerem das suas. Agora, é importante também frisar que, porque este é um ponto de vista de análise da vontade política, mas também a parte que faz referência aqui, a Nova Democracia tem órgãos específicos que decidem sobre essas questões de coligação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 14 horas e 11 minutos aqui em Washington, D.C. Espaço agora para a saúde. A doutora Graça Mantin em conversa com Ana Guedes e o tema é malária. Boa escuta.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. De saúde eu estou bem, espero que a Ana e os nossos amigos estejam também bem.
Eu estou bem, doutora, apesar da doutora parecer estar assim um bocadinho constipada, mas pronto, pode ser também a altura, podem ser alergias. Doutora, hoje vamos falar da malária a propósito de uma nova vacina que se falou recentemente. É uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, e que, segundo os ensaios, mostra que é 80% eficaz. O que significa, segundo a Universidade, que tem o potencial de salvar milhões de vidas e, eventualmente, erradicar a doença. Doutora, voltando ao princípio, começando pelo princípio, eu acho que todas as pessoas sabem o que é malária, malária ou paludismo, mas já agora, a definição geral da malária e o que ataca os sintomas e o que ataca nas pessoas.
Olha, Ana, a malária é uma doença muito comum, principalmente nos países tropicais, que é uma doença infecciosa, febril, aguda, que é transmitida pela picada da fêmea de mosquito Anopheles. Portanto, a malária sempre vai apresentar-se com um quadro febril e tende a acontecer de forma mesmo muito aguda e os sintomas também são sintomas um tanto quanto intensos. Claro que depende naturalmente da gravidade da pessoa, não é? Da gravidade do caso, mas de uma forma geral apresenta-se de forma aguda. E, bom, é uma doença que é transmitida através da picada da fêmea do mosquito. É um mosquito bastante comum nas regiões tropicais e este mosquito tem que estar previamente infectado por um micro-organismo que é o plasmódio. Então, o mosquito tem o plasmódio consigo e depois, quando vai picar a uma determinada pessoa, pode depositar este plasmódio que depois vai entrar para a circulação sanguínea e vai causar doença.
Doutora, portanto, a Universidade de Oxford tem uma nova vacina, mas esta não é a primeira vez que se fala de uma vacina para a malária. Doutora, qual tem sido, em termos de tratamento, em termos de malária, o progresso contra esta doença?
Bem, Ana, em termos de tratamento, houve muito progresso nos últimos 20 anos. Se a Ana estiver lembrada, viemos de uma era em que fazia-se o tratamento com quinino, não é? Quinino, cloroquina, e esse medicamento depois entrou em desuso e foi evoluindo para vários outros tratamentos com base na artemisia, enfim. Houve muita evolução e há tratamento eficaz disponível que, quando administrado com a devida antecedência e na dosagem correta, leva a uma remissão dos sintomas muito rapidamente e melhoria do paciente. Portanto, em termos de medicamentos, há medicamentos eficazes, embora o mundo tenha alguma preocupação por causa da resistência dos medicamentos em algumas partes do mundo, mas de uma forma geral há medicamentos que são bastante eficazes para o tratamento e a cura da malária. No que diz respeito à vacina, este assunto da vacina é um assunto que já se tem falado há muitos anos. O processo de desenvolvimento de vacinas contra a malária começou na década de 90, portanto não é um assunto novo, mas teve vários contornos. Não foi um daqueles assuntos, um daqueles ensaios para a descoberta da vacina, não é? Que tenha sido, eu diria que tenha sido muito pacífico, porque o próprio microorganismo da malária tem características muito específicas e foi preciso estudar-se e contornar-se os diferentes desafios apresentados por este microorganismo. Entretanto, começa a haver uma luz verde, porque para além dessa vacina da Oxford, já se falava em outras vacinas ou candidatas a vacinas, não é? E agora que tem que existir essa confirmação, bom, é um motivo de alegria e de esperança, acima de tudo, para o mundo da medicina, porque uma vacina traz um cenário completamente diferente no que diz respeito à prevenção da malária. Porque antes a prevenção era apenas com base nas redes mosquiteiras e a pulverização, mas agora, com a vacina, temos um elemento adicional que naturalmente vai ajudar a conferir maior proteção, principalmente às crianças que vivem em regiões onde há transmissão moderada à alta. Portanto, é uma nova página que se abre, uma nova página de esperança, e que esperamos que, efetivamente, quando essa vacina for introduzida nos países que têm casos endémicos para malária, os países que têm maior necessidade, portanto, isso possa melhorar o impacto das intervenções de prevenção da malária e assegurar claramente uma redução dos casos da malária que, infelizmente, continuam a ser bastante altos.
Doutora, o que as comunidades podem fazer em termos de evitarem casos de malária, portanto ajudarem as próprias autoridades de saúde a reduzir os casos de malária e, por outro lado, das próprias autoridades de saúde? Doutora, nós falamos várias vezes aqui que o melhor é sempre, mais vale prevenir do que remediar. O que é que se pode fazer em termos das comunidades assumirem também esta responsabilidade?
Bem, Ana, é um aspecto muito importante este, porque, de facto, a prevenção da malária passa por um compromisso a nível das comunidades, quer seja um compromisso individual, mas também coletivo. É verdade que as autoridades têm a sua responsabilidade, mas, como indivíduos, como sociedade, nós carregamos a maior responsabilidade. Existem medidas de prevenção individual, como o uso de redes mosquiteiras, que são tratadas com inseticidas, o uso de substâncias repelentes, a questão de mantermos as nossas janelas e portas sempre protegidas com uma rede. Então, essas sim são medidas de proteção individual que ajudam bastante. Existem aquelas com medidas de prevenção coletiva, que tem a ver com a eliminação de águas paradas nos quintais, não é? Porque as águas paradas são um veículo para a reprodução de mosquitos. Temos que assegurar que o meio onde nós vivemos é um meio limpo, Temos que ter aterros, temos que fazer limpeza, cortar o capim e assegurar que estejamos num ambiente mesmo limpo, porque isto também ajuda a minimizar ajuda a minimizar essa transmissão da malária, porque o mosquito praticamente fica sem sítio para pousar e para se esconder e também para se reproduzir. Portanto, são algumas medidas que têm que ser tomadas, mas essas são aquelas que dependem de nós, do nosso indivíduo e da nossa comunidade. E depois temos aquelas medidas que dependem mais das autoridades de saúde, que têm efetivamente a ver com a questão de fazer essa pulverização, que visa matar os mosquitos, não é? Por um lado e por outro, impedir que os mosquitos pousem nas paredes internas da casa. Então, a pulverização é uma dessas medidas. A distribuição das redes. É verdade que as pessoas podem adquirir as redes, mas existem programas a nível dos países, principalmente os países em vias de desenvolvimento, de atribuição de redes mosquiteiras aos agregados. Então, esta também é uma medida que é da responsabilidade das autoridades de saúde e que ajuda bastante. Entretanto, há um desafio aí, porque não basta fazer essa distribuição de redes mosquiteiras, é preciso assegurar que as pessoas usem as redes mosquiteiras, que esse tem sido um dos maiores desafios. As pessoas podem receber as redes, mas não usarem devidamente. Se não as usam, não terá muito impacto a questão da distribuição das redes. Portanto, a responsabilidade é de parte a parte, as autoridades de saúde, os indivíduos, a comunidade, mas, mais uma vez, reforço a necessidade de nós, como indivíduos e comunidades, fazermos a nossa parte.
E há outra coisa, doutora, que se ouviu, que já se ouviu falar em termos das redes mosquiteiras, é que por vezes as pessoas ou as usam indevidamente, não é? Às vezes lavam-nas e, portanto, tiram todo aquele preparado que existe nas redes para combater o mosquito. E, por outro lado, para não deixar entrar o mosquito. E depois, por outro lado, também diz-se que às vezes as pessoas, por razões várias, acabam por vender as redes mosquiteiras a que lhes foram distribuídas. Portanto, as pessoas também têm que ter um bocadinho, como se costuma dizer, um bocadinho mais amor por elas próprias, não é?
Não, é exatamente, Ana. E é mais grave do que a Ana diz. As pessoas não só vendem as redes, mas também usam as redes para atividades como pesca. Por um lado, deixam de se prevenir a si mesmas, mas também ao usar as redes para pesca, introduzem substâncias tóxicas nos rios e acaba-se causando um dano por cima da própria malária, não é? Que já, por si só, já é um problema muito sério. Então, é mesmo uma questão de consciência, é mesmo uma questão das pessoas perceberem que a rede tem uma utilidade muito específica e que tem que ser destinada para isso, porque se assim não fizermos, não estaremos a proteger nem a nós e nem as pessoas do nosso redor. E falo particularmente das crianças e mulheres grávidas e pessoas que tenham outras doenças, são as pessoas mais vulneráveis. Então, nós temos que tomar responsabilidade, cuidarmos de nós, mas também cuidarmos das pessoas ao nosso redor.
E pronto, com este conselho da doutora Graça Matinha, vamos despedir-nos por esta semana em que estivemos a falar sobre malária a propósito de uma nova vacina da Universidade Britânica de Oxford, que parece prometer. Então, voltamos para a semana. Até lá, votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os meus amigos e amigos também. Voltamos a falar para a semana e até lá, temos cuidado da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos.
14 horas e 23 minutos de Washington, D.C., Voz da América em português.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E antes de chegarmos ao final, o resumo de notícias aqui na Voz da América. O comissário para os negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse que os ministros de negócios estrangeiros da organização acordaram em continuar a aumentar a ajuda militar à Ucrânia e estudar um novo pacote de sanções contra certos indivíduos e setores económicos da Rússia. Borrell disse que, embora ainda não haja pormenores do pacote de sanções, está certo que contará com o apoio unânime de todos os membros. Entretanto, o secretário de Estado americano, Anton Blinken, disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia para se defender e fortalecer a sua posição de modo a poder alcançar-se uma solução diplomática na mesa de negociações. Falando ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, Blinken disse que todos os membros deste órgão devem considerar a Rússia como uma potência nuclear irresponsável, acrescentando que as tentativas da Rússia de adquirir mais território ucraniano são algo de perigoso e irresponsável. A Junta Militar da Guiné-Conakry criticou asperamente o presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, e presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, descrevendo declarações feitas ontem como uma desgraça e mentiras descaradas. O coronel Amara Camará, secretário-geral da presidência da Guiné-Conakry, disse que o presidente da CDAO está envolvido em palhaçadas e mentiras descaradas que põem em causa a imagem da CDAO. Anteriormente, o Omar Sissoko Embalo tinha avisado que a Guiné-Conakry faz face a pesadas sanções se persistir em ficar no poder por um período de 3 anos. O presidente da Guiné-Bissau e da CDAO disse que tinha obtido um acordo com a junta para a entrega do poder a civis eleitos após um período de 2 anos, algo que o coronel Camará disse ser uma mentira. Os países da CDAO tinham programado para hoje uma cimeira em Nova Iorque, onde os dirigentes dos países membros se encontram para a Assembleia Geral das Nações Unidas. E com este resumo de notícias, chegamos ao final da nossa emissão vespertina, nesta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Cedric Franklin, na sonoplastia, na produção, Mariano Bartolomeu e Amécio Miguel. Boa noite.
Em seguida, apresentamos o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Embora a maior parte da atividade monetária virtual seja legal, pode ser abusivamente utilizada para atividades criminosas, incluindo a evasão de sanções. Os Estados Unidos continuam a visar atores maliciosos e os fornecedores de serviços de bens virtuais que utilizam, incluindo o Tornado Cash, para o seu envolvimento na lavagem de uma parte dos mais de 600 milhões de dólares roubados por hackers da República Popular Democrática da Coreia, ou RPDC, no início deste ano. Estes hackers estão associados à APT-38 e ao Grupo Lazarus, que foram sancionados pelos Estados Unidos em 2019. Este é o segundo misturador de moedas virtuais designado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, uma vez que segue as sanções impostas ao Blender.io em maio de 2022. Este misturador também esteve envolvido na lavagem de uma parte dos mais de 600 milhões de dólares roubados pelos hackers da RPDC no início deste ano. O Tornado Cash também foi utilizado para lavar mais de 96 milhões derivados do Harmony Bridge Heist, de 24 de junho de 2022, e pelo menos 7,8 milhões de dólares do Nomad Heist, de 2 de agosto de 2022. O Tornado Cash tem também sido utilizado para lavar milhares de milhões de dólares em moeda virtual desde a sua criação, em 2019. O subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse, apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash tem repetidamente falhado em impor controles eficazes destinados a impedi-lo de lavar fundos para atores cibernéticos mal intencionados numa base regular e sem medidas básicas para enfrentar os seus riscos. O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e para aqueles a que os assistem. O governo dos Estados Unidos tem trabalhado para expor componentes do ecossistema da moeda virtual, como o Tornado Cash e o Blender.io, que os cibercriminosos usam para esconder os lucros de atividades ilícitas cibernéticas e outros crimes. A moeda virtual pode ser utilizada para uma variedade de atividades ilícitas, incluindo a evasão de sanções através de misturadores, permutadores, peer-to-peer, mercados escuros e trocas, bem como a facilitação de assaltos, esquemas de resgate, fraude e outros crimes cibernéticos. Os Estados Unidos continuam a utilizar as suas autoridades contra cibercriminosos maliciosos
em concertação com outros departamentos e agências dos Estados Unidos, para expor, perturbar e responsabilizar perpetradores e pessoas que permitam aos criminosos lucrar com o cibercrime e outras atividades ilícitas. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.